E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila Rinaldi e você está ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda. Agora, vamos às notícias. Na última quarta-feira, 15 de janeiro, os Estados Unidos e a China firmaram um acordo que tende a ser o primeiro passo para o fim da chamada guerra comercial entre as potências. O pacto, que foi anunciado em dezembro do ano passado, prevê mudanças nas áreas de propriedade intelectual, transferência tecnológica, agricultura, serviços financeiros, câmbio e moeda estrangeira. De acordo com o documento divulgado pela Representação de Comércio dos Estados Unidos, o acordo exige que a China se comprometa a seguir uma série de medidas. E uma das mais importantes é não exigir que as empresas americanas forneçam o uso de suas tecnologias proprietárias ao país, algo que há algum tempo é usado como moeda de troca pelo governo chinês para permitir que empresas dos Estados Unidos possam vender seus produtos no país asiático. Apesar de ambos os países terem assinado a primeira fase do acordo, o governo Trump já avisou que irá manter as tarifas de 25% na importação dos produtos vindos da China. De acordo com os representantes do governo, a medida é uma forma dos Estados Unidos se protegerem caso os chineses não cumpram a parte deles. E essas tarifas serão retiradas assim que os dois países fecharem a segunda fase do acordo. Nesta quinta-feira, 16 de janeiro, a CD Projekt deu uma notícia triste para os gamers que tanto esperavam o lançamento do Cyberpunk 2077, o jogo, que estava previsto para chegar às lojas no dia 16 de abril deste ano, pois foi adiado por um período de 5 meses, com lançamento marcado para 17 de setembro. O comunicado foi publicado pela empresa no Twitter, e de acordo com os desenvolvedores, o jogo já está, de certo modo, completo e pronto para ser jogado. Porém, por ser um jogo enorme, com muitas missões e histórias envolvidas, ainda há bastante trabalho. A mensagem foi assinada por Marcin Iwinski e Adam Bodovsky, os dois chefões da empresa. Os dois declararam que os desenvolvedores precisam de mais tempo para finalizar os últimos detalhes do jogo, porque eles querem um lançamento sem defeitos, já que eles esperam que o Cyberpunk 2077 seja o grande jogo da história da empresa e a joia que irá coroar o fim da atual geração dos consoles. E as coisas não andam dando muito certo para a Boeing, definitivamente. Há cerca de um ano, a empresa é presença garantida no noticiário por causa dos problemas de fabricação com o modelo 737 MAX, cujas falhas no projeto de um dos componentes do avião foram responsáveis pela queda de pelo menos 2 aeronaves e que fizeram com que o modelo de maior sucesso comercial da história da Boeing fosse proibido de levantar voo em qualquer país do mundo. Um novo problema envolvendo o modelo 777 da companhia ocorreu esta semana. O caso aconteceu na terça-feira, 14 de janeiro, na Califórnia, nos Estados Unidos, quando um vazamento do sistema de combustível da aeronave derramou o combustível do avião sobre um parquinho em uma escola primária, atingindo 9 adultos e 17 crianças. Felizmente, não houve nenhum ferimento grave entre as vítimas, e tanto os adultos quanto as crianças sofreram apenas ferimentos e queimaduras leves decorrentes do contato direto com o combustível, que é altamente tóxico. Todas as vítimas foram prontamente atendidas no hospital local e já foram liberadas para suas casas. Em dezembro do ano passado, o Banco Central, BC, anunciou a intenção de tornar possível que usuários de bancos digitais pudessem sacar dinheiro em qualquer caixa eletrônico. O tema ainda está em tramitação. Porém, agora, segundo informações do canal Valor, o governo estuda a possibilidade de uma série de medidas que facilitem o pagamento de contas do serviço público e tributos para cidadãos e empresas. A ideia é ampliar o pagamento dessas tarifas, liberando que estes sejam feitos via fintech, bancos pequenos e empresas de cartões aos serviços de recebimento. Aparentemente, essa discussão já atinge as esferas do BC, da Receita Federal e da Secretaria do Tesouro Nacional. Atualmente, os serviços de cobrança e arrecadação do governo estão nas mãos de grandes instituições financeiras. Hoje, o cidadão que deseja pagar de forma eletrônica contas de energia, faturas de telefonia e tributos precisa saber se o governo ou a empresa prestadora do serviço tem convênio com o seu banco pessoal. Nessa operação, o banco é remunerado pelo uso do canal. Caso não tenha esse convênio, o cidadão precisa sacar o valor em dinheiro e ir até uma instituição credenciada para, só assim, efetuar o pagamento. Nesse momento, são os grandes bancos que controlam a maioria das redes de atendimento. Se aprovada, a proposta visa flexibilizar todo esse processo, permitindo que o pagamento desses tributos possa ser feito em qualquer instituição, mesmo aquelas não conveniadas. Assim, o usuário poderá escolher pagar os seus impostos, por exemplo, via bancos digitais como o Nubank, Banco Inter ou C6 Bank. Após muitas polêmicas envolvendo questões políticas, o filme Marighella finalmente tem uma data para estrear no Brasil. O longa, dirigido por Wagner Moura, deve chegar aos cinemas nacionais no dia 14 de maio. Baseado no livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, do jornalista Mário Magalhães, a história conta a trajetória do guerrilheiro baiano Carlos Marighella, que entre os anos de 1964 e 69 foi um dos grandes articuladores dos grupos de luta armada contra o regime militar e foi considerado oficialmente como o inimigo número um do país. O filme conta com o Seu Jorge no papel principal e já havia sido exibido em vários festivais internacionais de cinema do ano passado. Após a Ancine negar os dois pedidos de liberação do longa feitos pela produtora, Marighella teve sua estreia, que estava marcada para novembro de 2019, cancelada. Recentemente, o diretor Wagner Moura afirmou em entrevista que Marighella foi vítima de censura pela Ancine. Nesse caso, um tipo de censura que utiliza de instrumentos burocráticos para impedir um filme de ser exibido caso o conteúdo dele não seja interessante para o governo. E por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acesse www.canaltech.com.br. Até amanhã, em mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Tchau!